Bem-fazer os alunos, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou professor do Ateliê Artístico da IC, Academia Internacional de Cinema da Estação das Letras e da SPM Rio. Se você quer fazer um curso presencial comigo, vá lá no site dessas instituições no Rio de Janeiro e se inscreva. Eu também sou roteirista do Zorra, sou host do podcast Minuto de Silêncio e sou host desse podcast aqui, Curso de Humor. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre identificação. Identificação numa piada, né? Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é identificação. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, meu santo não bateu. Santo não bateu, não gosto dela. Por que você não gosta dela? Meu santo não bateu, não gosto. Piada tem um pouco disso também. Às vezes o seu santo, como dizem, não bate com a piada. Você não gosta daquele tipo de piada. Não interessa o motivo, o fato é que você não ri. Isso é um tipo de identificação. Outro tipo de identificação é quando você não identifica os elementos necessários naquela piada. Aí você não ri porque não entendeu. Ah, então sou burro? Não, às vezes a piada é muito específica. Às vezes você não tem elementos suficientes para entender. Às vezes o contador da piada, né, o stand-up, o roteirista, não forneceu elementos suficientes para você entender. Então tem um erro ali de identificação. Aquele público não se identifica com aquela pessoa que está ali, com aquele humorista, ou não se identifica com aquela piada. Isso pode acontecer, isso é muito comum no humor. Né? Vamos pensar no Zorra. É um programa que tem 25 esquetes por dia, por sábado, né? Será que uma pessoa se identifica com os 25 do começo ao fim? Provavelmente não. Então é comum que pessoas não se identifiquem com algumas piadas. O que a gente não pode fazer é perder o público. Que aquele público desligue a televisão ou que ele vá embora. Porque uma coisa é não se identificar. Outra coisa é não se identificar nada, nada, nada. Ficar com vontade de ir embora do seu show. Então isso é um cuidado que você tem que tomar com as piadas, para que elas tenham um mínimo de identificação, ou pelo menos que, quando não se identifiquem, elas não gerem ódio. Imagina se eu conto uma piada para você e você não consegue identificar nenhum dos elementos, né? Você não sabe daquele assunto. Eu sou professor de história, né? Sou formado em história. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um caso real que talvez você não identifique qual é a piada nisso aí. Mas é uma piada atribuída ao Enfio, né? Um comentário atribuído ao Enfio, que ele diz, o Getúlio deixou a caneta pro Tancredo. Ele deveria ter deixado o revólver. Então isso foi um comentário ali na época do auge do Tancredo Neves, né? Diga-se de passagem, hoje a caneta do Getúlio tá com Aécio Neves, que também deveria ter herdado o revólver. E é o seguinte, qual é a dessa piada? O Getúlio, quando se matou, ele deixou de herança a caneta do testamento dele pro Tancredo Neves. Então isso é uma informação importantíssima. Herdou a caneta? O que é isso? É essa caneta do suicídio. E o Enfield diz, ele não deveria ter deixado a caneta, e sim o revólver no qual ele se matou, para o Tancredo se matar também. A ideia é essa. Só que se você não sabe que o Getúlio se matou, que a caneta que o Tancredo herdou é a caneta do testamento, e que foi com o revólver que o Getúlio se matou, você não entendeu nada dessa piada. Então é uma piada que precisa que você identifique elementos, né? Isso é um tipo de identificação. Eu identifiquei tudo que está nessa piada, eu conheço o contexto dessa piada. Então isso necessita de identificação para entender essa piada. Outro tipo de identificação é aquela, eu não gosto desse tipo de piada, eu entendo, mas acho uma porcaria essa piada. Imagina se eu conto pra vocês uma piada que você não se identifica, por exemplo, uma piada de escatologia. O professor Haroldo Mourão, que dá aula comigo em vários cursos e que gravou o podcast de bordão do tanto do Minuto quanto do Curso de Humor, ele odeia piadas de escatologia. Às vezes ele até conta, né? Mas quando ele conta, ele deixa passar. Agora, quando os outros contam pra ele, ele odeia. Ele odeia piada de escatologia, diz que não gosta, diz que é bobo, diz que é muito fácil. Então imagina se eu conto uma piada para ele de escatologia. Ele não vai rir. Então você está contando piada para o seu público errado. Essa piada não vai gerar graça. Vou contar uma para vocês. O cara chega no médico e fala, seu doutor, eu tô dando uns peidos aqui, mas eles não têm cheiro. Aí o médico, surpreso, não cheiram? Por favor, o senhor poderia peidar para eu verificar? Aí o cara vai lá e peida. Aí o médico vira para ele e fala, olha, temos de operar. Ele, temos de operar meu cu? Ele, não, o seu nariz, pô, tá fedendo pra caralho, você não sente? Percebe? É uma piada de escatologia, boba, de peido, mas que, cara, só vai rir dessa piada quem gosta de piada de peido. Não é uma piada que você vai ter sucesso com ela em todos os lugares. É uma piada boba de peido, entendeu? Tem gente que não gosta desse tipo de conteúdo, ou vai achar a piada muito simples também, ah, que piada boba. Isso que pode acontecer, né? É, espero que algumas pessoas não tenham desligado aí o podcast ao contar essa piada, que elas tenham percebido que foi como conteúdo didático, e não porque eu acho uma grande piada. Mas isso é que acontece mesmo. É você que aprendeu o seu público, você deve saber o que contar para aquele público. O que, que aquele público se identifica? A identificação passa muito por uma leitura do público. Ou seja, alguns temas você deve evitar se você não conhece o público bem. Piada de religião, piada de humor negro, piada escatológica. piada de conteúdo muito específico, nerd, histórico, esse tipo de coisa, você deve evitar se você vai ali apresentar para um público novo, desconhecido. Conte piadas que podem ser contadas para qualquer pessoa, a qualquer momento. A não ser que, claro, você fale assim, não, mas eu sou uma pessoa que já me garanto. Todo mundo, mesmo os que não me conhecem muito, sabe que eu vou ali para chocar. Eu vou ali para fazer humor negro. Essa é minha assinatura. Aí é diferente. Você está se vendendo assim, né? Como um cara que arrisca esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o Léo Lins. Ele tem o show dele que é bullying art, né? Ou seja, se ele vai contar piadas de humor negro em qualquer lugar, isso é a marca dele, é a assinatura dele, né? Ele já se vende assim, como humorista de humor negro. Então, ok, é uma assinatura dele. Mas se você está começando, quer conquistar um público, é melhor você conhecer bem o seu público para o qual vai apresentar e, quando não conhecer, apresentar piadas que a maioria das pessoas possam rir e possam entender também, né? Vamos supor que você foi contratado para escrever humor para TV. Pensa que você está escrevendo para aquele velho clichê do Oiapoque ao Chuí. Então você vai ter que agradar a maioria do Brasil. Então não adianta você chegar lá e fazer altas piadas sofisticadas, falar eu vou revolucionar o humor da Rede Globo, que você vai acabar não dando audiência e vai ser demitido. Então é importante que, às vezes as pessoas se perguntam, ah, é muito bobo esse humor, é muito bobo. Talvez a maioria das pessoas gostem de humor bobo, sejam bobas, se identifiquem com aquilo. Ah, mas eu sou professor de uma universidade e tal, eu não posso rir disso. Então você vai para a TV a cabo. Bom, a TV a cabo está também com humor mais bobo que da TV aberta, mas sei lá, vai para a HBO ver o Gregório do Vivier, que também é muito específico, né? Só o público que gosta de piada de política vai se identificar com aquelas piadas. É difícil você conseguir falar para muita gente e buscar a identificação de várias pessoas. As pessoas acham que é fácil, né? Que isso é mais fácil. Ah, fala qualquer bobeira. E não é assim. Se você tem um canal do YouTube, por exemplo, saiba qual é o seu público, né? Não tenta empurrar só os seus gostos pessoais. Ah, não, mas eu tô fazendo os meus gostos pessoais, que aí vai vir um monte de gente que gosta disso. Ok, é diferente. Mas se o Porta dos Fundos, né, que já é um canal consolidado, coloca uma piada muito específica de videogame, e eles têm essa liberdade para fazer isso, pode ser que grande parte do público deles não entenda. E aí, com certeza, não vai ser um grande vídeo de sucesso deles. Talvez só para aquele nicho. Então é sempre importante a gente ter isso, né? A gente saber para quem a gente está contando as piadas. Tem um humorista que fala, ah, não, mas é a minha verdade. Mas assim, se fosse só para você a piada, você contava em casa para as paredes, né? Se você sai na rua, conta na televisão, conta num palco, acredito eu que você tem alguma pretensão que as pessoas riam também, não só você. Então é uma coisa interessante para você pensar quando for formular suas piadas. Coisas que as pessoas geralmente se identificam, né? Eu falei de coisas que elas não se identificam, mas coisas que elas se identificam. Geralmente, relacionamentos, piada de casais, tal. Muitos stand-ups usam esse recurso. Família, todo mundo tem família. Ah, mas aí não tem pai nem mãe, mas aí tem família de alguma forma, os amigos são a família para ele, né? Família barra amigos é um tema que geralmente causa muita identificação. Trabalho, porque todo mundo tem que trabalhar. Trânsito, né? Todo mundo pega transporte público, ou anda de carro, ou de avião. Então, pensar coisas assim. Medos, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa e gera muita identificação, né? Coisas que irritam, medos, né? Fobias, isso gera identificação. Todo mundo conhece alguém que tem medo de alguma coisa. Então, são temas para você começar trabalhando. Para você começar a pensar suas piadas para públicos genéricos. Já que você ainda não tem seu público específico. O ponto forte dessas piadas é isso, que todo mundo gosta, né? Geralmente causa muita identificação. O ponto fraco dessas piadas, aí cabe sublinhar e alertar bastante, é que como elas são as piadas de mais identificação, geralmente muitos humoristas já trabalharam com elas. Então são piadas que são feitas aí à torta direito. Qual é o pulo do gato? Você conseguir pegar esses temas de bastante identificação e dar a sua visão específica. Fala, isso aqui só eu penso sobre ele. Isso aqui só eu consigo trabalhar. O tema é batido, mas a minha visão não. Então eu consigo recontar essas piadas de forma inusitada, de forma nova. Então, isso que você tem que fazer. E não pegar piadas na internet de humoristas de relacionamento e repetir essas piadas, porque elas provavelmente não vão ter graça nenhuma na sua boca. Outra saída para você, que eu já citei aqui brevemente, é você procurar um nicho. Procura um público específico, se identifique com um público, passe a fazer piadas para ele. Não tem problema nenhum isso. Você tem o seu público cativo, né? Seu público nerd, seu público de mães, seu público infantil. Você pode fazer piadas para esses públicos também. Não tem problema nenhum. Por exemplo, o canal Ish, né? O canal Ish, quem não conhece, recomendo. Vai lá procurar. Canal Ish, tem ótimos vídeos. Que é um canal que faz humor baseado em identificação com o público suburbano, com o público de periferia, público mais pobre. Eles acertam bastante na linguagem. A linguagem deles é bem bacana com relação a isso. E para mim é uma novidade bem interessante, porque eu acho que o humor na internet ele pega muito uma classe média, né? Tem essa coisa, o canal Ixi vem com uma coisa de ser suburbanaço, né? Isso é bem legal. O Marcos Castro, por exemplo, que é um vlogueiro, tem o canal lá Castro's Brothers, que ele faz piada buscando identificação do público nerd. Então são músicas adaptadas para o público nerd, paródias nerds, piadas nerds. Então ele joga muito com o público nerd. São dois exemplos de piada de nicho, que talvez você assista, e se você for muito rico, você não vai se identificar com o canal Ixi. Se você não for nada nerd, você não vai entender nada do Marcos Castro. Mas eles têm um grande público, porque são muito suburbanos e são muitos nerds que existem no mundo. Pra falar um pouco mais disso, com a experiência da coisa, né? Vou conversar com o César Maracujá, que é da Parafernália, mas é também do grande canal Ixi, que eu gosto bastante. Então vou bater um papinho com o Maracujá. Ele vai falar um pouco dessa identificação aí do público, dos suburbanos com o canal Ixi. Vai ser bem interessante. Eu vou pegar aqui meu celular. A qualidade do áudio vai diminuir um pouquinho, mas vai valer a pena. Então vamos lá, papo com César Maracujá. Sobe a musiquinha aí. E nessa aula de hoje eu tenho aqui César Maracujá, do canal Ixi, Parafernália. Salve Maracujá, bem-vindo. Cumprimenta aí a galera, manda aquele oi pra todo mundo.
Primeiramente, Diguidim. Segundamente, prazer aí, galera. Tamo junto, hein?
Maracujá, fala um pouquinho aí da sua história, para o aluno te conhecer melhor, né? Para ele saber como é que você começou a trabalhar com humor, como é que foi isso. Antes da gente entrar no tema de identificação, diz pra gente também, assim, o que você mais curte fazer quando você trabalha com humor.
Eu trabalho como humorista, vai fazer aí exatos 6 anos, e comecei numa brincadeira, fazer um curso de teatro, fazer improviso. Então a gente começou a criar vídeos aqui com meus amigos mesmo na rua. Eu falava, pô, eu tinha uma ideia, e falava, eita, pô, não posso ser só ter a ideia, sabe? Então foi na época que surgiu o YouTube e eu vi a oportunidade de botar minhas ideias nos vídeos e tá divulgando com os amigos, com todo mundo, sem ter que estar na televisão. Então daí que surgiu o... assim que eu comecei. E aí eu me uni com o Rafael Portugal também, que morava perto da minha casa, e ele fazia isso com a galera da rua dele, e eu fazia com a galera da minha rua. Então um amigo em comum uniu a gente, nós dois, né? Juntou nós dois, e a gente começou a criar realmente vídeos direto. Aí era eu, ele, o Alan, o Isaú, a gente criou o canal Os Bilugas, depois o canal Ixi. E aí depois que eu fui pra Parafernália. Eu comecei mais como roteirista, cara. Eu não sei. Eu tenho muito na dúvida o que eu mais gosto de fazer. Eu acho que eu gosto mais de escrever do que de fato atuar, ou então eu gosto de atuar no que eu escrevo. Eu acho que eu sou assim. Eu prefiro atuar no que eu tô escrevendo. Eu sei escrever muito bem pra mim mesmo, sabe?
Você é um cara que já fez Parafernália, né? Fez o Ixi. E qual é a diferença deles? Qual é a diferença de público, assim?
Em relação de público entre Parafernália e Ixi, geralmente tem muita gente que assiste os dois, sabe? A internet possibilita isso. Então o nego me viu ali, gostou de mim na Parafernália, vê o Ixi, o pessoal que vê o Ixi sabe que eu tô na Parafernália e vê também. Só que no Ixi a gente pega mais a galera suburbana, sabe? A gente tá mais pra galera classe C, é isso aí, é classe C. Mas em algumas outras esquetes a gente aborda outros temas que pegam mais classe B, A, enfim. Mas o Ixi é mais suburbano, é isso. A diferença de público é esse.
O tema dessa nossa aula que você está participando é identificação. Qual a importância da identificação nos teus vídeos de humor, na internet? Com o que o público do Parafernália se identifica e com o que o público do canal Ixi geralmente se identifica? Como é que são essas estratégias?
Eu sempre fui um cara que sempre gostei mais de roteiros nonsense, né? Nonsense total. Só que com a internet a gente precisa de um humor de identificação, sabe? Antigamente não tinha internet, então eu poderia fazer o tipo de humor que eu quisesse, botar na TV e a galera ia assistir aquilo e se adaptar àquele meu tipo de humor. Só que hoje, para fazer sucesso na internet, a gente precisa de identificação. A gente pode ir pro sem noção, nonsense, mas tem que ter uma pitada de identificação para que as pessoas se marquem, aquele vídeo seja compartilhado, sabe? Precisa muito disso, é algo que é diferente. A gente tem que fazer o que gosta, o roteiro que a gente gosta, e se preocupar do tipo, ei, cara, será que alguém vendo isso vai compartilhar isso? Então você sabe que um vídeo tá indo bem quando as pessoas começam a se marcar nos comentários, tipo, ei, Patrícia, vê isso aqui, vê se parece contigo, parece o Thiago, parece o Felipe. E aí quando a galera começa a se marcar e ter ali uma galera comentando, é porque o vídeo foi bem, gerou a identificação necessária. Mas aí você tem aquela, tipo, identificação por identificação, sem ser muito sem noção, ou sendo sem noção, criando algo que a galera pense e se identifique, entendeu? Então a gente sempre fica nessa dúvida do como atingir determinado assunto, que a gente pode ir para várias vertentes. O público da parafernália se identifica. O público da parafernália se identifica. Tem muito mais roteiro de DR, casal, sobre casal. E tem listas também, né? A parafernália, eu gosto muito de fazer listas, porque listas são tipo 8 cenas, tipo, coisas que acontecem na fila. Então você tem 8, 10 cenas de coisas que acontecem na fila. Então a chance de você acertar uma de alguém que já passou por aquilo, aquela uma, aquela pessoa vai compartilhar por aquela uma. Então você tem uma maior chance, abrange maior a parada de identificação, de acertar alguém ali. O Wish, ele tem muito das séries, né? A galera gosta das séries do Wish. Mundo Manau, a gente vê os animais falando do mundo humano, que é o contrário, né? O Como Surgem os Funks, Os Funkeiros Também Amam, tem o RPG dos Bandidos, Ted John, que são dois maconheiros que imaginam coisas nada a ver, mas a galera compra porque vê eles imaginando antes. A galera no Wish é mais as séries, a parafernália tem as listas e as esquetes, então o Wish é subúrbio e a para não tem, a para é tudo. Acho que é isso.
Brigadaço mesmo, Maracujá, prazer imenso ter você aqui. Obrigado pela participação, pela troca de ideias, manda aquele tchau pra galera aí.
Então é isso, galera. Um abraço pra todo mundo que teve essa paciência aí pra prestar atenção no que eu tô falando. E é isso aí, cara. Meter a cara, fazer e acreditar nos seus projetos, nas suas ideias e mandar ver. Entendeu? O não é que nem chegar em mulher, né? O não é certo já, né? Então você vai lá e tenta o sim. Então é isso aí, galera. Abração aí. Um bom curso pra geral e tamo junto, Vinícius. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com a rapaziada. Valeu, abração.
E esse foi o Maracujá, prazer imenso tê-lo aqui, né, no nosso podcast, curso de humor. Legal, pô, saber essa diferença da parafernália pro canal Ish, saber como os públicos são diferentes e os temas acabam sendo diferentes, né, que tem tudo a ver com o que a gente falou de identificação, né. Achei bacana também ele falar dos funks, né, que eles fazem vídeos, eu dei uma olhada nos vídeos de funks dele, já estão no 27º vídeo falando sobre a origem dos funks, né, como eles têm um público de periferia. Eles podem falar de funks, coisas específicas, e ser engraçados falando disso, de um tema que nenhum outro canal se daria o luxo de fazer 27 vídeos sobre isso. O Porta dos Fundos poderia fazer um vídeo sobre funk, mas não faria 27. Parafernália talvez fizesse um vídeo sobre funk, mas não fizesse 27. Zorra talvez fizesse um vídeo de funk, mas não faria 27. Então repare que eles conhecem bem o público deles, sabem bem o que eles querem, por isso eles fazem isso. Isso é bem interessante. Então espero que vocês tenham gostado desse papo, espero que vocês tenham entendido a importância da identificação, sabendo que ela não é um limitador, não é uma censura. Eu não vou fazer essa piada que ninguém vai se identificar. Não, ela é um alerta para você ir para o palco sabendo que pessoas podem não se identificar com as suas piadas, para você analisar bem o público antes disso e saber para que público está falando e saber que você deve buscar o seu público se você tem um nicho bem específico de piadas. Espero que vocês tenham gostado. Procure os cursos presenciais comigo, Academia Internacional de Cinema, ESPM Rio, Ateliê Artístico, Estação das Letras. Segundo semestre está chegando aí, com certeza vão vir novidades por aí de cursos. Então se inscreva e espero que a gente se encontre e troque ideias de humor presencialmente também. Se você é de outro estado, vai lá no iTunes, avalia a gente pelo menos, dá aquela força. Espalhe o curso de humor. Uma das formas dele existir é você mostrando ele para os seus colegas humoristas, os seus colegas que querem começar a trabalhar com humor, porque aí a audiência vai aumentando e eu me motivo a fazer mais aulas. É isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!